destacadas têm sido exemplares na forma como exerceram a sua missão. E mesmo nas condições mais difíceis, cito só para enaltecer o exemplo mais recente, a forma extraordinária como as nossas forças regressaram ao terreno para apoiar a evacuação e a vinda para Portugal do maior número possível de afegãos que tinham colaborado connosco ao longo dos 20 anos de missão que tivemos em missão no Afeganistão. Em segundo lugar, as Forças Armadas Portuguesas têm-se destacado também nos últimos anos pela sua participação muito ativa nas missões de interesse público. Foi assim no combate aos incêndios florestais, foi assim na recuperação dos territórios afetados pelos incêndios florestais, foi assim muito em particular no enfrentamento desta crise da Covid. O conjunto de medidas que estão previstas para criar melhores incentivos para a contratação de militares para os quadros das Forças Armadas tem vindo a ter correspondência e esperamos ir progressivamente recuperando o déficit de efetivos que temos nas nossas Forças Armadas. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem ainda tempo para mais uma intervenção, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Faz favor. Não muito, mas algum tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, no que diz respeito aos constrangimentos que têm existido à operacionalização e falta de planeamento nos navios da Marinha, entre 2010 e 2020, as horas de navegação da Marinha Portuguesa reduziram para 2/3, de 40 mil para 27 mil. Das 5 fragatas que a Marinha dispõe, até agosto do presente ano só dispínhamos de uma operacional, sendo que desde então temos duas, uma delas agora em missão e bem no Mar Báltico, ao abrigo da nossa participação da NATO. Duas fragatas estão fora de Portugal em manutenção, outra, a Vasta Gama, tem sucessivamente sido desmantelada para fornecer peças a outros navios. Desde 2010, os dias da missão da Marinha têm vindo a cair. Terminando já, Sr. Presidente, esta baixa da operacionalização manter-se-á enquanto as nossas fragatas permanecem paradas em estaleiros. Daí perguntar, importa perguntar, se neste sentido saber que medidas tenciona o Governo tomar, nomeadamente em sede orçamental, mas não só, para reverter o declínio de meios, nomeadamente da Marinha, e o que planeia também fazer entre 2021 e 2023, isto é, até ao final do seu mandato, de forma a acelerar a operacionalização dos atuais meios da Marinha. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente às duas fragatas que estavam em operação de manutenção, uma regressa já no final deste mês e a outra em julho do próximo ano. Recordo também que em maio de 2021 o Conselho de Ministros aprovou, no âmbito da Lei da Programação Militar, um investimento de 352 milhões de euros para a aquisição de novos 6 navios de patrulha oceânica da classe Viana do Castelo, encomenda que está em curso. Portanto, o investimento na Marinha vai prosseguir e a Marinha não tem deixado de cumprir cabalmente as suas missões, tendo em conta todos os constrangimentos que tem neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, estamos a poucos dias de entrega do Orçamento de Estado para 2022. O debate político pré-orçamental obriga sempre para que se debate a execução orçamental do ano em curso e quando se debate a execução orçamental em curso, nós temos que lembrar aquilo que foram os discursos de quem votou contra o Orçamento de Estado para 2021. E fez bem o seu Primeiro-Ministro em recuperar parte do discurso do Dr. Riri há um ano nesta casa, onde fez um discurso catastrofista, anunciando o caos em todas as frentes. E eu vou continuar a relembrar o discurso do Dr. Rui Rio aqui há um ano. Dizia o Dr. Rui Rio há um ano, um orçamento que não combate o desemprego, o aumento do salário mínimo nacional é demagogia, o aumento do salário mínimo nacional fomenta mais o desemprego. Olhemos para os últimos dados do mercado de trabalho, a taxa de desemprego desceu para níveis inferiores àquilo que estava previsto no próprio orçamento para 2021 e o emprego cresceu acima do máximo previsto para 2021. O Dr. Rui Rio foi desmentido pela realidade. Lembremos também outras palavras, outros anúncios, outras previsões do Dr. Rui Rio. Cito, orçamento com receitas sobreestimadas. Para enuncia-se um orçamento retificativo. Não surgiu um orçamento retificativo. Não há receitas sobreestimadas. Mais uma vez, o Dr. Rui Rio foi desmentido pela realidade. Disse ainda o Dr. Rui Rio há um ano: temos um Serviço Nacional de Saúde com graves falhas na sua capacidade de resposta e com maiores dificuldades em responder à pandemia. O Serviço Nacional de Saúde deu uma resposta cabal à maior crise de saúde pública e foi fundamental no processo de vacinação, porque o controle da pandemia deu-se através do sucesso do processo de vacinação e tem sido o controle da pandemia fundamental, a mola para a recuperação económica do ano 2021. E muito se deve à dotação orçamental recorde que foi inscrita no Orçamento de Estado para 2021 no Serviço Nacional de Saúde e o que fez o PSD votou contra. Disse ainda o Dr. Rui Rio que o orçamento para 2021 baixava o investimento público. Últimos dados sobre o investimento público. No final do primeiro semestre, o investimento público cresceu 30%, acima das melhores previsões do Governo. Mais uma vez, o Dr. Rui Rio foi desmentido. E disse ainda, como chapéu da sua intervenção, que o Orçamento de Estado para 2021 dava tudo a todos. Como quem diz, é preciso cortar na despesa pública. Não teve coragem de dizer em que parte da despesa cortava. Se era no investimento, se era na despesa social, se era no apoio às empresas. Não tendo coragem de dizer isso, já a versão Rui Rio 2021, por altura do programa de estabilidade, veio defender mais despesa pública, contrariando aquilo que foi a sua máxima para votar contra o Orçamento de Estado para 2021. A conclusão a que chegamos, Sr. Primeiro-Ministro, é que o Orçamento de Estado para 2021, de facto, tem sido um orçamento de combate à crise, à maior crise económica vivida nas últimas décadas, que resultou de uma grande crise de saúde pública. E aqueles que se queixam que o crescimento económico para 2021 podia ter sido maior, são aqueles que ignoram olimpicamente o grande confinamento que o país viveu no primeiro trimestre, e não fosse esse grande confinamento, porventura tínhamos aqui este ano um crescimento económico acima das melhores previsões. O diabo não veio em 2021, conforme previa o Dr. Rui Rio e o PSD. A previsão de crescimento económico para 2021 e 2022 ultrapassa 10% do PIB, o que significa que é maior do que a queda do PIB no ano 2020, o que significa que Portugal em 2021 regressará à convergência com a União Europeia. E por falar em comparações com outros países, com o crescimento económico de outros blocos económicos da União Europeia, convém recordar o seguinte: nos últimos 30 anos o PSD governou 10. E nesses 10 anos de governação do PSD e do CDS, só houve um único ano em que Portugal fez convergência com a União Europeia. E nos anos de governação do Partido Socialista, Portugal converge em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, irá convergir em 2021, irá convergir em 2022. Estamos, obviamente, a falar de um crescimento económico para o ano 2022, o que significa que há avanços a fazer. Avanços que, assumidamente, queremos fazer com os nossos parceiros preferenciais parlamentares, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PEV, o PAN, deputadas não inscritas. Isto tem que ter ganhos, obviamente. Mais investimento público, mais investimento privado, um apoio extraordinário às empresas, que são fundamentais para o crescimento económico, mas também mais rendimento disponível para as famílias, seja pela via orçamental, seja pela via fiscal, como também reforçar o rendimento disponível das classes médias, das famílias com filhos e das gerações mais jovens. Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se é este o caminho a prosseguir no Orçamento de Estado para 2022.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Não, efetivamente, foi por termos seguido a política que seguimos, por termos prosseguido uma estratégia de responder com solidariedade e não com austeridade à crise, que as previsões do Dr. Rui Rio não se confirmaram. Porque, evidentemente, as previsões do Dr. Rui Rio estavam condicionadas por aquilo que ele próprio faria se fosse ele a governar. E se efetivamente tivesse aplicado a receita tradicional que o PSD tem para enfrentar as crises, não haja dúvidas nenhumas que a crise tinha tido mesmo a natureza catastrófica que tinha, que o Dr. Rui Rio aqui diagnosticou. Aliás, aqui um gráfico que demonstra bem o que é a resposta da direita e o que é a nossa resposta às crises. Isto é a evolução do desemprego. Em 2013, 18,5%. Nesta crise, onde tivemos a maior queda do produto que alguma vez existiu. Como disse o Dr. Rui Rio há pouco, o INE ainda veio rever em baixa a queda do produto em 2020. Ou seja, a queda da produção de riqueza ainda foi maior. A economia ainda afundou mais. E não obstante, vejam bem como o desemprego não atingiu esta dimensão catastrófica dos 18,2%. Nunca ultrapassou os 8% e já está neste momento nos 6,4%. Esta é a melhor medida entre a governação que temos e a governação que teríamos com o Dr. Rui Rio. Ora, nós temos de prosseguir. O aumento do investimento público ao longo deste ano foi muito significativo, tal como já tive a oportunidade de recordar, o aumento do investimento privado, o investimento empresarial no primeiro trimestre deste ano fixou um novo máximo histórico. E Portugal, no primeiro, durante 2021, tivemos um crescimento também muito significativo do nosso investimento, de 30,9% do aumento do investimento público. E mais, a Comissão Europeia prevê que em 2022 Portugal será o país da União Europeia com maior crescimento de investimento público, 35% a preços correntes ao longo do próximo ano. E é por isso que o próximo orçamento tem que ser um orçamento amigo do investimento, que continue a reforçar os serviços públicos, que são fundamentais para prestar serviços de qualidade à população portuguesa, continue a prosseguir a trajetória de melhoria do rendimento das famílias, com uma atenção muito especial às classes médias e às novas gerações, a quem temos de dar agora uma atenção acrescida, sem esquecer os idosos continuamos a ter como prioritários e também o combate à pobreza e, em particular, à pobreza infantil, que têm que ser essenciais. Mas nestas prioridades do combate à pobreza infantil, à proteção dos nossos idosos, nós não podemos esquecer, e este é o momento de olhar com toda a atenção para as classes médias e para as novas gerações também. E é essa a visão e as grandes linhas daquilo que será o Orçamento de Estado para o próximo ano. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desta vez através do Sr. Deputado Filipe Pacheco. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Ao longo dos últimos meses foi possível recuperar o país e regressar a uma trajetória onde foi possível voltar a projetar e a garantir o futuro. E permita-me, Sr. Primeiro-Ministro, que destaque a forma particularmente severa com que a pandemia afetou a juventude, agravando problemas estruturais que as novas gerações já enfrentavam. O Sr. Primeiro-Ministro já aqui referiu que as novas gerações têm que ser uma aposta, mas a verdade é que não é importante relembrar que durante a pandemia o desemprego jovem cresceu 4 vezes mais do que a média nacional e muitas dessas pessoas, desses empregos, eram precários. E, apesar do número de pessoas em Portugal hoje em dia já ter regressado, o número de pessoas empregadas já ter regressado ao nível pré-pandemia, graças às medidas de apoio lançadas pelo Governo, a verdade é que hoje ainda temos cerca de 210 mil jovens NIT que não estão a estudar, nem empregados ou nem em formação. Esses jovens que já enfrentavam baixos salários, rendas altas e que viram também durante a pandemia a sua saúde mental afetada. Mas porque vivemos hoje em dia tempos em que é importante relembrar o óbvio, é importante relembrar que foi fundamental a viragem de página da austeridade em 2016, que permitiu um melhor ponto de partida para enfrentar a emergência da pandemia, a que se somou uma visão diferente do combate às crises. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro já aqui referiu hoje aquilo que é uma visão de solidariedade, porque desta vez não houve cortes salariais nem geração à rasca. Não nos venderam a receita de que é preciso empobrecer para assim depois sair da crise. O Sr. Primeiro-Ministro não nos chamou piegas, não nos impôs austeridade, não tivemos de emigrar nem fomos convidados a fazê-lo. Bem pelo contrário. Hoje em dia, Bem pelo contrário, hoje em dia, ao mesmo tempo que se recupera o país, não se deixou de garantir o futuro dos jovens.